Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje, Rafinha, você sabe o que eu vou dizer agora no começo, né?
Hoje a gente tá com alguém muito especial aqui.
É mais do que alguém muito especial, certamente, mas além de ser alguém especial, é um episódio especial, porque a gente vai começar a gravar mais, né? Não apenas, mas gravaremos mais com professores da USP, né? Até por uma obrigação burocrática, porque eu coloquei no meu projeto de estágio probatório que eu gravarei podcasts com os professores da USP. Mas não só por isso, né? Também porque tem muita gente lá que eu gosto bastante, que tem pesquisas super interessantes. E é o caso do nosso convidado de hoje, né? Rodrigo Goiena da Silveira Soares. O Rodrigo, ele se graduou em Ciência Política na Sciences Po, possui mestrado em História pela Unirio e pelo Instituto de Relações Internacionais, também da Sciences Po. Ele fez o pós-doutorado em História na USP, fez doutorado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, foi pesquisador visitante no Departamento de História da New York University e hoje é professor de História do Brasil Império, né? Na Universidade de São Paulo, na USP. É meu colega lá, me recebeu super bem, me levou para almoçar, para me explicar as burocracias da USP, me ensinou tudo, várias coisas importantes. Então, Rodrigo, dá um oi aí pro pessoal.
Muito legal, Daniel, muito legal. Rafael, obrigadíssimo a vocês, em primeiríssimo lugar, tá, pelo convite. Fico lisonjeado mesmo, porque o podcast de vocês eu sempre ouço, tá? Sou um ouvinte, quanto mais, do História Pirata, então é uma honra, de verdade, de coração, estar aqui com vocês. Obrigado mesmo.
Prazer é todo nosso, Rodrigo. Ô Dani, e antes da gente começar esse programa para o qual eu já estou profundamente curioso, eu quero saber o que você anda lendo.
Ah, cara, atualmente, né, hoje pela tarde eu dei a minha quarta aula nas minhas turmas de graduação, então a maioria das minhas leituras no momento são leituras para preparar aulas, né? E eu tô agora lendo o Stuart Clarke, o Pensando com Demônios. Eu já tinha lido alguns capítulos, mas é um livro de 800 páginas, é aquele livro que ninguém nunca lê inteiro, né? Então, neste ano, eu falei, vou ler inteiro esse livro do começo ao fim. E é legal, né? Porque o Stuart Clarke começa o livro se posicionando, dizendo assim, ó, o debate, muitas vezes, sobre a bruxaria na Idade Moderna ficou naquela coisa assim, ah, será que as bruxas existiram realmente? Né, eram mulheres feiticeiras, sei lá o quê, ou será que as bruxas eram imaginação, conspiração, etc, etc. E aí o Stuart Clarke, ele coloca esse debate num outro patamar. Em vez de se perguntar se as bruxas existiram ou não, ele tenta entender o que tornou óbvio, até para a época, a crença nas bruxas. Quer dizer, que condições eram necessárias para que as pessoas, inclusive pessoas muito estudadas, porque a principal fonte deles são as fontes deles são tratados de demonologia, né? O que tornou tão óbvio a existência de bruxas, né? Quais são as condições que fizeram pessoas tão cultas e estudadas acreditarem tão piamente na existência de bruxas? Essa discussão, enfim. Então é um livro sensacional. Quem gosta do tema da bruxaria e demonologia na época moderna, o Stuart Clarke Pensando com Demônios. Rodrigo, o que você anda lendo aí, que você quer compartilhar aí com ouvintes e ouvintes?
Tá inclusive aqui em cima da minha mesa. Eu tô lendo um clássico da historiografia argentina, Revolução e Guerra, do Túlio Halperin Dong, que tem uma pegada bem brodeliana, que eu gosto muitíssimo, mas sobretudo tô revisitando esse clássico porque eu tô encerrando, né, nesse momento, enfim, é praticamente isso, uma pesquisa de quase uma década, né? Então tô começando uma nova pesquisa. A pesquisa antiga, basicamente, foi um pouco do que a gente vai discutir hoje, mas, sobretudo, pensando o que foi a proclamação da República no Brasil, os primeiros anos da República, foi esse o ponto central dessa longa pesquisa, e agora estou virando a página justamente para pensar a Bacia do Prata no século XIX, né, sob uma perspectiva muito menos diplomática, ou pelo menos própria história diplomática, tratados, batalhas e companhia, não, né? Justamente numa dinâmica completamente diferente, pelo menos assim espero, que contemple desde bancos até comércio, trigo, couro, sebo, né? Brigas e lutas, sem dúvida alguma, porque aquilo até certo ponto foi uma grande luta para ver quem podia ou não atravessar o rio, mas todos os casos, enfim, uma história, assim, espero também, mais, mais próxima, né, de incorporar a multiplicidade dos tempos, né, do nosso caro Brodel.
Rafinha.
Ô, Dani, você sabe que eu vou ter que mais uma vez aqui falar que eu não tô cumprindo com o prometido, né? O prometido é eu continuar estudando pra nossa palestra em Luxemburgo no segundo semestre. Mas eu recebi aqui em casa, recebido pago por mim mesmo, uma nova edição do Vidas Secas, da Antofágica. E aí eu fui obrigado automaticamente a reler Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E porra, é foda, né, cara? Eu tinha lido só quando eu saí da escola. Acho que eu só tinha lido, você deve ser lá, sei lá, minha lista da Fulvestre, não sei. Mas eu tenho a sensação de ser criança, assim, de muita coisa não ter a clareza e a dureza que tá tendo nessa leitura hoje. Tô gostando pra caralho. Os livros da Antofágica, pra quem nunca pegou na mão, são obra de arte, né? Então também é um negócio muito maneiro de você ler. Agora, antes da gente começar o programa de hoje, eu quero lembrar a todos vocês que você pode ajudar a manter esse podcast sempre no mar. E para isso, havia três formas, e hoje só duas formas de você fazer. Que é divulgando o nosso podcast, obviamente, o boca a boca, extremamente importante para que a gente continue gravando. E se você tiver ali uma contribuição financeira para pagar o Gabriel, nosso editor, para pagar o nossa hospedagem aqui do programa, né, o servidor do podcast, você pode fazer um Pix. Lembrando que a nossa chave Pix é também o nosso e-mail, podcast.historiapirata@gmail.com. Você sempre vai encontrar a nossa chave Pix, ou se você quiser mandar um e-mail, manda um e-mail aí falando que você gosta da gente, né? Não manda um e-mail xingando. Se for xingando, lembra sempre de fazer um Pix. Deixa lá uma mensagem, vai se fuder, mas manda vintão que eu aceito. Não tenho problema com isso aqui, não. Mas se quiser mandar um e-mail agradecendo, a gente também aceita, a gente também fica feliz. Também ajuda a manter esse podcast sempre no mar. Hoje, a gente está aqui com a ilustre presença do Rodrigo para debater um pouco com vocês o Banco do Brasil e a sua relação com a escravidão. E para isso, o Rodrigo preparou um programa que está dividido em três blocos, que também são três perguntas, né, que ele vai responder aqui para vocês ao longo do episódio. No primeiro bloco, responder qual foi o papel do Banco do Brasil na construção do Estado brasileiro. No segundo bloco, explicar um pouco a relação entre o Banco do Brasil e a escravidão. Para no terceiro e último bloco, compreender e discutir um pouco como a abolição da escravidão poderia impactar o Banco do Brasil. Então, vamos ao primeiro bloco do programa. Vamos começar com o Rodrigo explicando um pouco sobre qual foi o papel do Banco do Brasil na construção do Estado brasileiro.
Em primeiro lugar, para entender bem esse papel do Banco do Brasil na construção do Estado independente brasileiro, é importante que a gente faça uma qualificação correta do que estamos falando quando a gente fala do Banco do Brasil, né? Que de regra a gente fala em Banco do Brasil, a primeira coisa que vem à cabeça é o Banco do Brasil atual, né? Uma sociedade de economia mista, com participação do governo federal a 50% de suas ações. Isso, né? É o bebê das publicidades, das propagandas e assim sucessivamente. O bebê do século XIX, no fundo, os bancos do Brasil do século XIX não são exatamente equivalentes ao atual. A instituição atual reivindica como data, né, de sua fundação 1808, transmigração da coroa, porque de fato é quando se fundou então o primeiro Banco do Brasil. Mas esse primeiro Banco do Brasil, então, não era exatamente equivalente ao atual, como tampouco foi exatamente equivalente ao segundo Banco do Brasil. O primeiro Banco do Brasil é extinto, no fundo, porque vai à bancarrota. Né? Pedro I teve essa proeza de sufocar completamente o primeiro Banco do Brasil, em 1829. Ele somente é recriado em 1853, portanto, década e pouco, ou duas décadas, no fundo, e pouco, mais à frente, e esse segundo Banco do Brasil é de fato o mais importante, então, no século XIX, para entender a construção do Estado brasileiro. Todos os casos, então, começando pelo primeiro, tá? E, no fundo, eu vou me preocupar muito mais com o segundo Banco do Brasil do que com o primeiro, porque, efetivamente, embora né, seja verdade que o primeiro banco do Brasil tenha também estado, enfim, estivesse muito vinculado à escravidão, o segundo igualmente esteve, e mais do que isso, o segundo teve um papel mais expressivo no que diz respeito à sustentação financeira do Estado, portanto, a construção, no fundo, orçamentária, até certo ponto, do Estado, inclusive mais do que isso, como logo, logo veremos. Mas, portanto, esse primeiro Banco do Brasil é criado, né, pelo ainda príncipe regente Dom João, quando transmigra, né, zarpando das tropas napoleônicas do Junot, especialmente, né, quando chegava às portas de Lisboa. E esse primeiro Banco do Brasil, ele foi projetado, ele foi pensado para financiar a própria transmigração da coroa. Ou seja, ele foi instituído com vistas a sustentar tudo aquilo que deveria ser sustentado com a transmigração. E certamente não era pouca coisa, né? É um arcabouço institucional imenso que se desloca, né, de uma ponta de um oceano ao outro, e tudo precisa ser refeito, tá? Inclusive porque, ou feito, simplesmente, inclusive, tendo em vista que o Rio de Janeiro daquela época era uma cidade não apenas de aspecto, mas efetivamente colonial, com uma rua pavimentada, né, em pedra, pé de moleque, a rua direita, enfim. Era uma cidade que certamente não lembrava uma corte, né, europeia digno daquilo, né, que a corte, então, bragantina, joanina, esperava. Mas o ponto essencial desse primeiro Banco do Brasil é que justamente ele foi projetado nesse sentido. Ou seja, não é exatamente um banco central, inclusive os bancos centrais foram constituídos muito mais à frente, né? E Banco Central do Brasil mesmo, para valer somente com as reformas do PAEG, ou seja, do Castelo Branco, plano de aceleração econômica do governo de 64, aí quando a gente constitui de fato um Banco Central. Antes tem a Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOC, do Vargas, mas ainda assim não é exatamente um Banco Central. E esse primeiro Banco do Brasil tampouco era exatamente um Banco Central, inclusive porque não teria sentido criar um Banco Central quando a instituição financeira era essa apenas, né? O Banco do Brasil. Mas, pensado então, esse é o ponto para apadrinhar o Estado, né? Apadrinhar, no fundo, esse imenso gasto que viria à tona e que veio efetivamente à tona. A grande pergunta é como diabos fazer isso, ou seja, de onde extrair recursos para erguer uma instituição financeira que deveria sustentar, criar mais do que sustentar, portanto, no fundo, né, criar e sustentar em seguida um Estado transmigrado agora para uma proporção territorial, inclusive, bastante mais expressiva, né? Tudo estava por ser feito, inclusive do ponto de vista de investimentos, que chamaríamos hoje de infraestrutura, de integração física, e assim sucessivamente. Pergunta fundamental, então, é de onde extrair os recursos? E a resposta a isso foi de onde era possível, naquele então, extrair os recursos, no contexto metropolitano, em crise, né, guerras napoleônicas, e no contexto, efetivamente, interno também. De onde poderia vir, ou de onde vieram, para ser mais assertivo, esses recursos, se não do tráfico de escravos. O primeiro Banco do Brasil carrega o carimbo fundador do capital oriundo do tráfico de escravos. A gente não pode perder de vista que o tráfico de escravos naquele então funda as principais fortunas, né, do ainda Império Português, em seguida Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves, e depois, é claro, também Império do Brasil. São as principais fortunas do Brasil, mas não só, inclusive são as principais fortunas do mundo. É absolutamente expressivo o que alguns poucos traficantes conseguem amealhar em pouco tempo. É claro que a atividade do tráfico, infame como era, exigia um volume muito alto de investimento inicial para poder rodar a máquina. Tem que comprar navio negreiro, né? Tem que comprar escravos, tem tempo para poder juntar escravos num determinado porto africano para poder, em seguida, trazê-los com perda, tá? Para os diferentes portos brasileiros. Né? São estimativas e estimativas, mas, né, algo próximo do que provavelmente acontecia, né, nos diz que algo, então, em torno a 20%, 30% ou, inclusive, algumas vezes, 40%, dos, então, africanos escravizados no Brasil, imigrados à força, faleciam durante o trajeto. Isso variou de ano para ano, evidentemente, de década para década. mas é um volume consequente, ou seja, a perda é consequente, significa que o investimento inicial é igualmente consequente, no fundo, porque o retorno também é muito consequente. Mas o que eu quero dizer com isso, no fundo, então, é que um setor econômico comercial tão concentrado só poderia, de fato, então, render fortunas tão, tão expressivas. E assim foi o caso. Tá? Peguem, por exemplo, né, os casos dos dois principais palácios do Rio de Janeiro no século XIX. O Palácio do Catete, sobretudo, o Palácio de São Cristóvão. Né? Esses dois palácios eram residências de traficantes de escravos. Inclusive, o Palácio do Catete, vocês sabem disso, foi palácio presidencial, né? É de lá que JK, né, se manda para Brasília, é lá onde o Getúlio Vargas, dá um tiro no peito. O Palácio do Catete era o palácio de veraneio da esposa do barão de Nova Friburgo, um traficante de escravos absolutamente expressivo. Palácio de veraneio, sequer era a residência presidencial, oficial, e se tornou a residência presidencial, né, já no nosso período republicano. Portanto, fortunas muito expressivas que encontraram, né, nos termos de hoje, o equivalente seria dizer que essas fortunas encontraram um bom portfólio de investimentos, uma boa diversificação dos seus ativos, no Estado, financiando efetivamente o Estado. Tá? Portanto, esse primeiro Banco do Brasil tem claramente essa marca, e no que diz respeito à falência desse primeiro Banco do Brasil, ela ocorre, sobretudo, né, devido, especialmente no primeiro reinado, devido a um uso muito intensivo, por assim dizer, né, do papel moeda emitido por esse banco. A lógica, basicamente, naquela época, era sempre respaldar as emissões monetárias em metal, né, ou seja, aquilo que é emitido como moeda fiduciária, diríamos hoje, fiduciária, né, a confiança, remete à confiança que se deposita no papel, para justamente que a confiança se realizasse, né, tornasse viável essa moeda fiduciária, era essencial que tivesse um lastro metálico, ouro ou prata. Até certo ponto, ainda é o caso hoje, tá? Não com ouro e prata, mas com outras divisas internacionais, né? Como o euro ou o dólar, por exemplo. Né? Esse referencial, é claro que é agenciado de outra forma, mas continua, de alguma forma, sendo um referencial. Né? O Brasil tem reservas em moeda estrangeira, não à toa. É uma forma de sustentar o câmbio, portanto, de sustentar a moeda, e, no fundo, o valor, né, dessa moeda também via câmbio. O ponto central, então, né, para chegar ao esgotamento desse processo, do primeiro Banco do Brasil, diz respeito a um uso muito intensivo, então, da máquina de imprimir bilhetes do Banco do Brasil. Né? Basicamente, o Pedro I faz isso com vistas, outra vez, a sustentar o orçamento durante o primeiro reinado, um momento absolutamente difícil, não apenas porque Dom João, né, já coroado Dom João VI no Brasil em 1816, não apenas, então, porque quando ele regressa a Portugal, ele basicamente faz uma rapa colossal dos cofres do Banco do Brasil e, portanto, é uma extração dos fundos metálicos do Banco do Brasil que são remetidos a Portugal, e isso impacta diretamente o valor da moeda e, no fundo, os ativos do banco como um todo, mas, igualmente, sobretudo, porque o primeiro reinado foi um período de crises sucessivas, né? Políticas, econômicas, sociais, por onde vocês olharem, o primeiro reinado foi absolutamente caótico durante o primeiro reinado, perdão, que, né, estoura, notadamente, a Guerra Cisplatina, que se estendeu de 1825 até 1828. Né, e é uma guerra que impacta os cofres públicos, né, custa caro sustentar esse conflito contra Buenos Aires, no fundo, contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, né, como era chamada, então, a Argentina, liderada nesse momento pelo Bernardino Rivadavia. Custa caro sustentar esse conflito, que é cheio de impasses, né? E o Brasil é muito mais derrotado nas diferentes batalhas do que vitorioso, portanto, um gasto redobrado nesse sentido, que exige, né, mais uso, então, da máquina monetária do Banco do Brasil, por assim dizer, inclusive para sustentar, então, a dívida pública, que a um só tempo é externa e interna, né? A dívida pública como um todo. é externa, porque o Brasil pagou um altíssimo preço para o reconhecimento da sua independência, né? A indenização de 2 milhões de libras para Portugal, mediante o empréstimo externo contraído com as casas bancárias britânicas. Esse empréstimo, que evidentemente carrega juros e tem de ser ampliado para rolar a própria dívida, né? Que é uma espécie de certidão de batismo do Brasil. E para fazer isso, é claro que se emitiu também dívida interna. E o Banco do Brasil participa desse processo igualmente, portanto, sustentando, no fundo, o orçamento do Estado. O que eu quero dizer com isso, e era o ponto ao qual eu queria chegar, é que uma das vias muito expressiva para sustentar, então, todos esses gastos públicos foi imprimir moeda. Imprimir moeda é deletério em imensos sentidos, pelo menos naquela época, né? Hoje em dia, inclusive, isso está sendo revisto. Há pouco tempo atrás, não, né? Já há alguns meses, foi no ano passado. Eu vi uma entrevista do André Lara Rezende para Miriam Leitão, na Globo News, em que ele, economista do Plano Real, né, colocava em xeque justamente essas teorias, né, que sustentam ser um problema emitir moeda, né? Ele chegou a dizer que pode emitir moeda, que não tem problema nenhum. Não sei se é tão assim, tá? O seu argumento fazia sentido, aquilo que ele defendia, mas pelo menos do ponto de vista histórico, e para que nos interessa aqui, né, o primeiro reinado, a emissão desenfreada de moeda foi deletéria para o câmbio, portanto, para a inflação também, e no fundo para a sustentação do Estado, inclusive para a sustentação da principal instituição financeira do Império do Brasil, que era o Banco do Brasil. E de fato era muito expressiva, tá? Colocando isso em perspectiva, comparada internacional, esse primeiro Banco do Brasil chegou a figurar entre as 10 maiores instituições bancárias do mundo naquela época. Não é pouca coisa, a gente está falando de um grandão, tá? De um Santanderzão, inclusive mais do que isso. Agora, o fato é que emitir, moeda desse jeito, basicamente, né, significa, não quero ser tão técnico também não, tá? Mas significou naquele momento uma massa monetária, muito avolumada em relação a seu referencial em moeda metálica, ou inclusive em divisa internacional. E assim sendo, o câmbio se depreciou, tá? Um câmbio depreciado naquela época não é pouca coisa, porque a estrutura econômica do Brasil é uma estrutura comercialmente aberta, mas de maneira muito dependente. A gente não pode perder de vista que o Brasil importa quase tudo naquela época. Quer ler um livro? Vai ter que importar esse livro da França. Você quer ler esse livro à noite? Provavelmente vai ter que importar vela também. E evidentemente uma vela apenas não vai sustentar a leitura de um livro. Você precisa de um candelabro, é feito de ferro e vem de fora também, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso é que se o câmbio se deprecia, todos esses bens se tornam mais caros, na verdade. Isso é o próprio da inflação. E não à toa, o primeiro reinado é caracterizado por sucessivos motins, no fundo, né? Sucessivos atos de insubordinação social, até a noite das garrafadas, que é tida como, né, o estopim, né, para a abdicação de Pedro I, 7 de abril de 1831. Portanto, uma forma de financiar o Estado, né, que levou, sem dúvida alguma, a uma crise, né, inflacionária. Isso é duplamente grave porque os bilhetes do Banco do Brasil estão em circulação, né? Esses bilhetes do Banco do Brasil em circulação, então, como eu dizia a vocês, de maneira muito expressiva, porque é uma criação notória de massa monetária, esses bilhetes são resgatáveis. É a história da moeda fiduciária que antes dizíamos. Ou seja, a partir do momento em que a população, especialmente do Rio de Janeiro, percebeu que esses bilhetes compram menos e que perdem lastro, qual foi a iniciativa, se não imediatamente correr às portas do Banco do Brasil e trocar os bilhetes por algo mais seguro, né? Moeda metálica, notadamente. Não deu certo, o banco quebrou, tá? E é a crise, então, de 1829, que é gravíssima porque quebra a principal instituição que financiava o Estado. A tal ponto, assim era, que o primeiro reinado, né, chegou a assumir as emissões do Banco do Brasil como dívida interna. Ou seja, tudo aquilo que é emitido pelo Banco do Brasil, em última instância, o governo se responsabiliza, né, fazendo a conversão se fosse necessário. Não deu certo, né? A instituição quebra, né, o Estado está efetivamente, né, em frangalhos. Mas fica uma lição notória, então, dessa crise do primeiro Banco do Brasil. E essa lição é que um banco desse porte é fundamental para sustentar o Estado, e esse banco não pode ser usado de forma discricionária por um determinado mandatário. Tá? Empregar, né, as finanças desse banco nesse sentido, ou seja, no sentido, né, perdulário até certo ponto, poderia levar a uma sucessão de crises, entre elas uma crise política, né? Crise efetivamente, então, do primeiro reinado. Tá? De 1829, né, até 1853, como eu dizia a vocês, não há mais Banco do Brasil. Né? Em 1833, tentou-se criar o que teria sido o segundo Banco do Brasil, mas não dá certo por uma razão muito simples. E essa razão muito simples é que em 1833, efetivamente, o tráfico de escravos havia declinado imensamente. Ali Feijó, de 1831, né, que... A longo prazo não pega, né? E até certo ponto a expressão, né, uma lei para inglês ver, segue funcionando, porque de fato a lei não cumpre aquilo que ela estipulava, que era abolir efetivamente o tráfico de escravos. Se isso é verdade, também é verdade, por outro lado, que de 31 até 35 houve uma queda muito singular. Tá? Então, dos africanos escravizados no Brasil, uma queda muito singular do tráfico, tá? O que significa, então, que esses primeiros anos da década de 1830 foram anos menos ativos, né, para os traficantes de escravos, o que significou, em alguma medida, que a tentativa de criar, então, um segundo Banco do Brasil em 1833 carecia do seu principal elo forte, né? Seu principal, então, elo, o traficante de escravos, em 1833 não estava tão presente, né? Voltaria à tona, sem dúvida alguma, mas não estava tão presente como esteve, né, em momentos anteriores ou, efetivamente, imediatamente posteriores. Né? Uma das hipóteses, por exemplo, que eu estou trabalhando com alguns orientandos, é entender a reabertura do tráfico de escravos, que de fato acontece a partir de 35, mas tão somente a partir de 37 se torna muito consequente, exatamente o momento do regresso conservador, a turma do Vale do Paraíba Fluminense Cafieiro, né? Esse momento do regresso conservador coincide, isso já é, né, estudado por autores como Thomas Parron, por exemplo, ou Beatriz Mabigonian, coincide com a reabertura do tráfico. Tá? Perfeitamente intuitivo, porque, né, se efetivamente esse bloco no poder tem suas raízes territoriais no café, Fluminense seria natural, e foi natural, então, que a reabertura do tráfico se processasse para abastecer os cafezais, né? Sobretudo porque estamos num tempo em que a taxa de mortalidade cativa é superior à taxa de natalidade cativa. Se morre mais escravo do que nasce no Brasil, você fecha a porteira do tráfico, bom, vai acabar a escravidão. Em algum momento, a fronteira agrícola do café não se expande tanto. É certo. Agora, há uma outra dimensão fundamental dessa abertura, né, do tráfico, ou reabertura do tráfico, a partir, então, de forma marcante, de 1837, que é o próprio financiamento do Estado. Tá? Abrir o tráfico de escravos é fundamental para recuperar, de alguma forma ou de outra, aqueles capitais que haviam fundado o primeiro Banco do Brasil. Isso ainda é hipótese de pesquisa, tá? Precisa de fato de mais trabalho, e é o que eu estou, enfim, orientando, né, com dois ótimos alunos, inclusive, na pesquisa quanto a isso, ou seja, relacionar a reabertura do tráfico, não apenas pela ótica produtiva, mas pela ótica das finanças do Estado. Quem vai pagar as contas, efetivamente, do Império do Brasil? Porque esse é um ponto importante? É um ponto importante, né, para pensar as condições de emergência, então, para o que mais nos interessa aqui, do segundo Banco do Brasil. Efetivamente, o segundo de 1853. Estamos em 53. 53 aí já não tem mesmo mais tráfico de escravos. Aí acabou de fato com a Lei Eusébio de Queiroz de setembro de 1850. O que fazer, se não, né, por um lado, orientar, e foi o caso, os capitais do tráfico, acaba, esses capitais não poderiam ficar ociosos, e a ideia foi orientá-los em benefício da formação do mercado de capitais, do mercado financeiro brasileiro. Inclusive, isso chega à formação desse segundo Banco do Brasil. Não é um acaso que o Código Comercial do Império do Brasil tenha vindo à tona paralelamente à abolição do tráfico. Se vai acabar o tráfico, é preciso reordenar, né, ou ordenar simplesmente esses capitais que seriam liberados com o fim do tráfico. O Código Comercial vem à tona nesse sentido. O Código Comercial pensa a formação de sociedades anônimas bancárias. Então, é uma forma de induzir a alocação desses capitais na formação de um setor bancário. Isso chega, sem dúvida alguma, ao segundo Banco do Brasil. Porém, né, a primeira ambição desse segundo Banco do Brasil, que é projetado agora pelo Visconde de Itaboraí, Joaquim José Rodrigues Torres, que inclusive foi um dos pilares fundamentais da Trindade Saquarema, né, como diria o Wilmar Roloff de Matos, que é o grupo político que consolida aquilo que estava de forma embrionária no projeto regressista de 1837. Portanto, a centralização do Estado, em primeira instância, o reordenamento financeiro e um amparo ao desenvolvimento cafieiro. O Visconde do Itaboraí, ele pensa, né, esse segundo Banco do Brasil, em primeiríssimo lugar, como uma forma de ordenar a moeda, e mais do que isso, como uma forma, inclusive, de criar a moeda nacional. Pode parecer totalmente contraintuitivo para os dias de hoje, e até certo ponto é. É muito difícil, né, pensarmos naquilo que existia à época, que é uma pluralidade de numerários. Ou seja, existiam 1.000 réis, era o nome efetivamente da moeda. Agora, ainda não havia uma moeda nacional consolidada como tal. Por quê? Porque diferentes instituições bancárias, notadamente, poderiam, e de fato faziam, podiam criar moeda por intermédio de vales, por intermédio de letras, ou qualquer outro tipo de instrumento financeiro que fazia, às vezes, da moeda. O que significa, então, que bancos repartidos, né, pelas diferentes províncias brasileiras impactavam diretamente a política monetária do país e, portanto, impactavam também a própria inflação, né, que caracterizava o país. Tá? É fundamental criar a moeda nacional, né, para o Visconde de Itaboraí, justamente para controlar, né, a massa monetária, portanto, para controlar também o câmbio, em última instância, para controlar também a inflação, para que não ocorresse aquilo que ocorreu, né, com o pai do Pedro II, evidentemente, o Pedro I. Então, a lógica desse segundo Banco do Brasil é monopolizar a criação monetária, tanto o banco teria um monopólio da emissão de moeda, e aí os bilhetes do Banco do Brasil seriam bilhetes nacionais. Tá? Pode parecer estranho, e de fato é, porque esse segundo Banco do Brasil, ele é uma sociedade anônima, né? O que significa que é um banco privado e não público, e não obstante emite a moeda nacional. Muito estranho para os dias atuais, né? Toda moeda é emitida pelo Banco Central, pelo menos de forma majoritária. Em alguns países ou cidades-estados não é o caso. Por exemplo, Hong Kong, né, o dólar de Hong Kong é emitido pelo HSBC, que é o Hong Kong Shanghai, né, Banking Corporation. Mas a lógica é, claro, né, que o Banco Central emita a moeda, uma forma de controlar, inclusive, né, o próprio papel, enfim, né, a veracidade do papel, evitar falsificações, né, em última instância, incidir, como evidentemente incide o Banco Central, na criação monetária. Naquele caso, era então um banco privado, uma sociedade anônima, que tinha o monopólio da criação monetária. E a lógica era que, então, somente por intermédio do Banco do Brasil houvesse criação monetária, porque, em última medida, na lógica do Visconde de Itaboraí, que era muito ortodoxo, né, do ponto de vista econômico, né, deve ter ficado claríssimo isso, era fundamental controlar a inflação, tá, e controlar o câmbio. Inclusive porque controlar o câmbio, sustentar o câmbio, melhor dito, é uma forma de preservar os ativos do café. Isso também é contraintuitivo, né? Via de regra, a imagem que a gente tem é aquela do Celso Furtado, não é verdade? Se o câmbio se deprecia, Isso incita as exportações, porque o produto nacional se torna mais barato para o consumidor estrangeiro. Isso beneficia o café, porque é uma demanda acrescida sobre um café brasileiro, e isso faz, portanto, com que os produtores de café estivessem interessados em constantes depreciações, ou mais do que isso, né? Desvalorizações. Depreciação, via de regra, a gente fala depreciação quando é um mercado que deprecia, né? E uma desvaluar, por assim dizer, a moeda, né? Uma desvalorização da moeda, e é um Estado incidindo diretamente no processo. Via de regra, então, na lógica do Celso Furtado, o cafeicultor estaria sempre interessado numa moeda fraca para exportar mais e ter mais renda. Isso teria marcado, inclusive, a produção cafeira brasileira, república dentro, pelo menos primeira república dentro. Surpreendentemente ou não, os cafeicultores, tanto do século XIX quanto do início do século XX, foram sempre contrários a essa lógica, a depreciar a moeda ou a efetivamente desvalorizar a moeda.
Rodrigo, só para fazer uma observação, muitos professores nos escutam, e certamente muita gente vai mudar um pouco a sua aula depois desse podcast.
Tenho que convencer primeiro. Mas, de fato, Daniel, olhando fontes primárias e, né, por exemplo, analisando as reivindicações dos clubes da lavoura, cafeeira, isso vale para a Primeira República também. Tá? Eu sou de Império, mas sou de início da República também. Inclusive, momento merchan muito rápido, tá? Estou para lançar justamente um livro que é um pouco fruto desses, né, anos de pesquisa sobre o fim do Império e o início da República, 1870-1920, né? Entre oligarquias as origens da República Brasileira pela GV. Mas lamento, tá? Não foi mais forte do que eu. Faltou o ponto. Tá?
E o ponto. E quando sair, a gente divulga lá no História Pirata também, no Instagram, a gente coloca.
Ótimo.
Pra esse livro.
Agradeço, com certeza. Mas o ponto, então, é esse. Ou seja, nas fontes primárias, o que se percebe, tanto para o período imperial quanto para o início do período republicano, é que os cafeicultores defenderam o exato oposto. E faz todo sentido do ponto de vista econômico. Por quê? Porque, embora, sim, seja admissível, né, entender que no curtíssimo prazo a depreciação cambial favorecesse a renda cafeeira, pouco depois desse curtíssimo prazo, portanto, também a curto prazo, há uma depreciação dos ativos do café. Né? Uma moeda fraca, ela dá pouca previsibilidade quanto à própria contabilidade do cafeicultor. Isso do ponto de vista, inclusive, né, micro-individual do cafeicultor. A moeda fraca é um problema porque a cafeicultura depende, efetivamente, também de tudo aquilo que se importa. Né? E um câmbio depreciado torna o produto externo mais caro. Tá? Ou ainda, a gente não pode perder de vista como funciona o processo de deslanchar uma fazenda de café. A gente costuma pensar isso como algo que se realiza num piparote imediatamente. Peguei, plantei, está dando café, estou vendendo para americano, né, tomar o que seria o Starbucks da época. Provavelmente não tão grande. Muito mais difícil do que isso, né? Para montar uma fazenda de café, em primeira instância, é preciso comprar a terra num determinado, né, lugar favorável ao cafezal, né, sem dúvida alguma. Isso requer, sem dúvida alguma, algum tipo de herança também, mas ainda assim, requer mais do que uma simples herança, porque para montar um cafezal, você não precisa apenas da terra, você precisa da mão de obra também, que você tem que combinar com o capital, portanto, financeiro, para adquirir o teu plantel de escravos. Plantel de escravos robusto é um plantel de escravos de 50 para cima. A partir de 100, 150, aí já é um cafeicultor de peso mesmo. Tá? Vocês podem estar pensando, bom, mas essa pessoa pode ter herdado esses escravos. Mais ou menos, pode ter, mas com problema. Por quê? Porque a expectativa de vida, né, de um escravo naquela época, de uma escrava naquela época, é de algo em torno de 30 anos. Então, a herança do plantel de escravos do teu pai, da tua mãe, é uma herança que se esgota muito rápido. Você vai ter que renovar efetivamente esse plantel, você precisa de investimento. O que eu quero dizer com isso é que o investimento, então, é consequente para montar a fazenda de café, para expandir a Fazenda de Café com uma previsão de retorno dilatada no tempo também. Né? Isso, evidentemente, vale para os dias atuais igualmente. Você planta hoje, né, um pé de café, começará a dar pouco em 5 anos. A primeira colheita expressiva é a partir do 6º, 7º, 8º ano. Aí você começa a colher café de fato. É muito tempo. É praticamente uma década. Se nessa década a tua moeda, que antes valia 10, passa a valer 1, né, fruto da inflação e da perda do poder aquisitivo, você está em maus lençóis, efetivamente. Então, a inflação não é uma boa, muito pelo contrário. E um câmbio depreciado tampouco é uma boa para o cafeicultor. É disso que eu falo quando eu falo em sustentar, né, os ativos do café. Tá? A lógica do Itaboraí, que é uma lógica pensada também, não exclusivamente, mas também para o mundo cafeeiro, é uma lógica que tem, em primeira instância, como escopo fundamental, sustentar o câmbio para fazer a moeda nacional. Isso é o próprio da estrutura econômica brasileira daquele então, como dizemos agora há pouco, né? Uma economia aberta e fortemente dependente de importações, o câmbio é fundamental. É tão importante, né, o câmbio naquela época como, né, o índice Ibovespa, algo do gênero. Está todo mundo olhando para isso, pelo menos quem mexe com dinheiro. Está todo mundo olhando para o câmbio naquela época, porque a expressão, né, da estrutura econômica brasileira daquela época. A obsessão do Itaboraí, portanto, é o câmbio. Porque isso é inflação, porque isso é sustentação do valor dos ativos do café, e assim sucessivamente. Tá? Mas não só. É importante também a sustentação do câmbio, porque também uma garantia de preservação, né, dos ativos do Banco do Brasil. Preservação, né, no fundo, no fundo, da própria renda financeira do Banco do Brasil. E o ponto essencial aqui, e é o que mais me interessa, é que esse segundo Banco do Brasil, até os 45 do segundo tempo, proclamação da República, esse segundo Banco do Brasil teve um papel absolutamente central no financiamento do Estado. Tá? Muito mais do que na década de 1810 ou 1820, a partir da década de 1850, a dívida pública interna brasileira começa a crescer para valer. Tá? Porque há diversos investimentos que são realizados na infraestrutura de integração física, reformas portuárias, mas não só. Por exemplo, né, o início da construção, essa década de 1850, é marcada pelo início da construção da ferrovia da estrada de ferro Dom Pedro II, que não à toa liga o Porto do Rio de Janeiro ao Vale do Paraíba Fluminense, evidentemente, tá? Isso com vistas, inclusive, a baratear, né, a produção do café. A gente está falando de uma época em que, sem estrada de ferro, né, o percurso serra acima, serra abaixo, o percurso se realizava em 2 semanas, ida, 2 semanas, volta, ou algo do gênero. O problema é que cada mula pode carregar 2 sacas de café apenas, 60 quilos cada saca. Já são 120 quilos no lombo da mula, que provavelmente falece em algumas poucas viagens. É muita coisa. Está girando um pouco, mas a mula sofre, evidentemente, com esses trajetos. A própria qualidade do café é absolutamente impactada. E se vem uma chuva no meio do caminho e molha a tua saca de juta que contém o café, para onde vai o teu café? Para o saco, né? Para outro saco, né? Não saco de juta, né? Sai do saco. O que eu quero dizer com isso é que a estrada de ferro é uma revolução colossal do ponto de vista do lucro cafeeiro, porque permite que esse trajeto se fizesse em um dia, ida e volta, preservando a própria qualidade do café, a própria qualidade do grão, que no caso brasileiro já era uma qualidade muito baixa. O café brasileiro século XIX é café de baixíssima qualidade, né? É café de consumo em massa. Tá? Não é um café cuidado, muito pelo contrário. O Rafael Marquesi, que é especialista em café, né, tem histórias, né, excelentes quanto aos porquês, né, dessa baixa qualidade do café brasileiro. Uma delas é que, né, no próprio processo da derriça, né, que é a extração manual dos grãos de café de cada galho, né, do cafeeiro, não se fazia seleção. Então, nesse ato de derriçar, né, que é puxar o galho, né, e, ao fazer isso, carregar, né, no próprio movimento os frutos do café, o café não é selecionado e, portanto, fruta madura com não madura, né, vai para o mesmo saco. Né? Não sei se vocês conhecem um pé de café, provavelmente sim, né, mas quando nasce o café, né, o fruto, à medida que amadurece, vai ficando preto, né, o que torna, né, o café mais amargo, enfim, que torna o grão, efetivamente, com gosto, enfim, né, mais amargo, isso contamina o café, enfim. Não vou dar uma também de hipster, né, que se mudou lá para não sei aonde plantar café orgânico e tal. Embora quase isso tenha acontecido, tá? Confissões aqui de última hora, durante a pandemia eu me mandei para a roça, pro lá no sul de Minas Gerais, não plantei café, mas tinha alguns pezinhos, né, sobretudo para ver como é que é o processo. Plantar e colher e tal. Super legal, né? Me sentindo assim na lógica. Micro cafeicultor do século XIX, não, porque o século XIX é caracterizado por coisas nefastas, né? Mas pelo menos a lógica da agricultura que eu queria perceber e foi muito bom. Mas em todos os casos é isso, né? Estrada de ferro permite, né, baratear tudo num supetão só. Isso teve um custo, alguém teve que financiá-lo, né? E é o Estado que o faz, e o Estado precisa financiar-se também. O Banco do Brasil aí passa a ter um papel absolutamente essencial, e teria um papel ainda mais essencial pós-Guerra do Paraguai. Aí nem se fala, né? A Guerra do Paraguai, ela foi sobretudo financiada com dívida interna, muito mais do que externa. Dívida externa, ela impacta o custo da Guerra do Paraguai sendo generoso 15%, é menos do que isso, inclusive. O resto é emissão de papel moeda, de fato, e título da dívida pública, né, que são as famosas apólices daquela época, que é o título da dívida pública hoje comum e corrente, nada mais do que isso, né, um papel que paga juros anuais em troca daquilo que se dá como empréstimo ao Estado, ao fim e ao cabo. Tá? Esses leilões, né, de dívida pública, de apólices da dívida pública, são organizados pelo Estado sempre em contato com o Banco do Brasil. Tá? Se um leilão é realizado e tem pouco comprador para esses títulos, isso é um problemão para o valor de mercado do título. Esses títulos da dívida pública, eles têm um valor de face, mas eles têm um valor de mercado também. Né? Esse valor de mercado diz respeito à qualidade, né, dos fundamentais macroeconômicos do Estado. Tá? Um exemplo mais recente, para que não fique tão abstrato. Né? Um título da dívida pública, por exemplo, da Argentina, pode custar 10, valor de face. Agora, se a Argentina dá sucessivamente calote no pagamento dos juros desse título, o valor de mercado desse título vai a 1 ou 0, ninguém quer, ou coisa do gênero. Então, nesses momentos, né, desses leilões de títulos da dívida pública, era fundamental ter um comprador que comprasse o bolo, né, de um soco só, por assim dizer, numa vez só, e é claro que ganha na margem, né, compra tudo a um preço menor para revender, essa era a lógica, mas é fundamental que isso exista para sustentar o valor do título, que é o que financia o Estado. Aí as contas públicas pós-guerra do Paraguai, estão plenamente deterioradas. Então tem que contar com o Banco do Brasil para comprar esses títulos, circula esses títulos, são as famosas apólices, sei lá, de quase todos os livros, né, do Machado de Assis. Dia de regra está lá. Né? Comprou as apólices da fazenda, mata-cavalos, tal, para não fazer mais nada da vida. Comprou título da dívida pública, né? E passava a ter renda passiva, não precisava fazer mais nada. Né? As críticas do Machado de Assis, da comportamento rentista clássico. Né? Mas quem faz a compra desses primeiros lotes, entre outros bancos, como Rural Hipotecário, mas é sobretudo o Banco do Brasil, tá? Que está em contato permanente, que está numa relação de promiscuidade permanente, também com o governo. Então tem um papel essencial na sustentação do Estado, sobretudo na sustentação pós-guerra do Paraguai. Tá? Qual é o barato, por assim dizer, disso tudo? É que, em última medida, se pararmos friamente para pensar, esses títulos da dívida pública, o Estado vai ter que pagar com juros. Tá? Claro que pode ser juros sobre juros, emite mais título para pagar título passado, é rolar a dívida interna, efetivamente, como tantas vezes se fez no Brasil de ontem e de hoje. Mas naquele momento, em última instância, em que se escora uma apólice, um título da dívida pública? Se apoia em quê para poder efetivamente pagar o título? Né? Os juros e amortizar os títulos, inclusive naquela época não tinha, os títulos não tinham maturação, né? Como tem hoje, prazo determinado. Mas o que que paga, em última instância, esses títulos? Vocês poderiam dizer orçamento, né? As receitas ordinárias, sem dúvida alguma. Da onde vêm essas receitas ordinárias? Naquela época, sobretudo dos impostos de exportação e de importação. Isso é a razão de 70% até 80%, a depender do ano ou da década. O que que é exportação no Brasil, que permite a importação, que compõe a alfândega e que compõe, portanto, o orçamento nacional? O que que é exportação? É escravo. Esse é o ponto fundamental. A escravidão é central nesse processo, porque é ela que faz a exportação, que gera a divisa para importar, o que junto compõe o orçamento, que compõe o Estado, que paga a dívida pública, que bate no Banco do Brasil, né, nas apólices compradas e, imediatamente, ou quase isso, redistribuídas, revendidas, com um valor de mercado, inclusive, maior. Valor de face, né, inclusive, o Banco do Brasil compra abaixo do valor de face e tenta vender acima, inclusive, quando a apólice tem um valor de mercado um patamar mais auspicioso. Mas, fora o lado mais técnico, que eu sei que é um pouco mais bolorento, o que mais interessa aqui é que, se a gente fizer, né, o circuito final desse processo, o que tem no coração desse circuito é o escravo. É o que apenas, primeiríssima instância, liga o Banco do Brasil à escravidão, tá? Mas está o Banco do Brasil ligado à escravidão de tantíssimas outras maneiras. E aí é a próxima pergunta, de fato.
Rodrigo, eu tenho uma coisa para dizer, que a gente está gostando muito. A gente tem um hábito de, enquanto está rolando o podcast, a gente conversa no WhatsApp, a gente está falando, pô, legal para caramba, hein? E tem uma coisa que eu acho importante marcar do que você falou, porque às vezes na internet, isso fora do espaço acadêmico universitário, né? No mundo da discussão pública, da divulgação científica, quando se discute a relação entre o império e a escravidão, as pessoas ficam num debate bobo, assim, ah, mas o Dom Pedro II era contra a escravidão. Aí os outros falam, ah, não, ele era contra a escravidão, mas tinha os escravos do Estado. E aí fica uma coisa meio assim, personalista, etc, etc. Eu até gosto bastante daquela frase do Sérgio Buarque de Holanda sobre Dom Pedro II, que ele fala que é muito lastro e pouca vela, né? Eu acho bastante pertinente, mas independente disso, eu acho que na sua fala você mostra uma coisa que é mais profunda mesmo, por assim dizer, né? Que independente das posições pessoais dos Dom Pedros, né? Como a escravidão sustentava o império, a infraestrutura, enfim, como ela tinha um papel no próprio Estado, como a estruturante do que era o Brasil Imperial. Eu acho que, por isso que eu gostei bastante da fala, né? Não sei se concorda também, Rafinha, o Rodrigo, você acha que eu tenho razão, assim, nessa observação?
Ah, cara, eu acho que sim, né, e você sabe o quanto, Rodrigo, a gente faz a gente estrutura nosso podcast sempre nesse diálogo, né, eu como um professor do ensino básico, o Dani, né, quando a gente começou já professor universitário, e a gente tenta, de alguma maneira, manter um diálogo que saiba transitar entre essas duas coisas, né? E eu acho que não é só na divulgação científica, né, Dani? Eu acho que uma das grandes missões do ensino básico, muitas vezes, é tirar esse caráter personalista que tanto, não sei, pra gente, né, sempre foi muito incômodo em sala de aula. E dar corpo para essas instituições e compreender os meandros dela é algo que fundamenta muito esses aspectos, né? Como torna essa discussão, eu não acho que ela é boba ou não, mas ela é terciária, quaternária, né? Ela está no último dos planos das discussões aqui sobre pensar a escravidão. Me parece que a discussão que o Rodrigo está propondo para a gente está lá em cima, né? No tópico da importância, sem sombra de dúvida.
Eu concordo inteiramente com vocês, sem dúvida alguma. Inclusive, aqui eu faço questão de resgatar um autor que certamente tira naftalina, vou parecer muito antiquado e bolorento, mas o velho Poulanças. Tá? O que propõe, resumindo muito, o Poulanças, aquele filósofo, né, grego radicado na França, década de 1960? Senão que a autonomia, no fundo, do governo é muito relativa, e relativa aqui significa muito restrita em relação ao Estado. Ou seja, no fundo, o governo pode pouco. Isso significa, né, materializando e personificando o que vocês diziam agora há pouco, que inclusive o imperador pode pouco. e pode pouco em relação às amarras fundamentais, são as estruturas econômicas fundamentais do Estado brasileiro. Não tem como fugir. Que abolir a escravidão hoje afunda, para o que a gente estava falando aqui, pagamento da dívida pública. Afunda o Estado. É, inclusive, e aí, é claro, é a terceira pergunta, mas inclusive essa é uma das razões da tão demorada abolição no Brasil, é que o Estado está até as tampas envolvido financeiramente, orçamentariamente, com a escravidão. Escravidão não é só o escravizado, então, na lavoura, colhendo café. É muito mais do que isso. A tal ponto, a escravidão é mais do que isso, ou seja, o escravo é propriedade, é mercadoria, é mão de obra, mas é também um ativo financeiro. É isso que é absolutamente brutal, né? No Brasil do século XIX.
Rodrigo, eu até queria te perguntar em relação a isso, assim, o quanto disso tudo que você apresentou para a gente é uma clara consciência da época e o quanto isso é a análise que você, historiador, promove sobre as estruturas.
É claro que, como historiador, a gente tem a vantagem de olhar as coisas com um recuo temporal imenso, né? Então, a gente consegue ver esses processos, esses emaranhados, né, de uma forma mais serena. Ninguém vai perder dinheiro aqui com a abolição, ninguém comprou apólices, né, do Estado Imperial. Mas a gente vê as dinâmicas com outros olhos. Agora, na época, né, a consciência. Do ponto de vista das instituições políticas de governo, há plena consciência de que uma abolição tão abrupta, irrestrita, imediata e sem indenização pode sacudir o Banco do Brasil. E se sacode o Banco do Brasil, vai sacudir o Estado brasileiro também. Pode ser uma quebra generalizada. A gente ainda vai chegar a isso, mas a tal ponto isso se deu que às vésperas da abolição, do 3 de maio de 1888, o João Alfredo, que era, né, o chefe de gabinete naquela época, foi o penúltimo chefe de gabinete do Império. Para aqueles que não estão tão familiarizados com a história do Brasil Império, né? O chefe de gabinete é uma espécie de primeiro-ministro. Em boa medida, tá, quem toca o barco do Império do Brasil é muito mais o chefe de gabinete, né, os diferentes chefes de gabinete, que o próprio imperador. Há versões e versões, não vou entrar nessa polêmica aqui, mas eu quero pelo menos dar muito peso a essa figura do chefe de gabinete, que não é de forma alguma marionete do imperador. Mas em todos os casos, então, João Alfredo, às vésperas da abolição, o que que ele faz? Ele vai bater as portas do Banco do Brasil e pergunta: agora pode? E o diretor do Banco do Brasil, o presidente do Brasil, fala: agora pode. E a abolição se faz. E a ideia é, então, nos próximos minutos que nos restam, chegar ao porquê de, naquele momento, o Banco do Brasil falar: agora pode. E vai lá, efetivamente, né, o João Alfredo diz: então, vamos embora. Vamos mandar esse trem, né, de projeto para a Assembleia Geral do Império e passa. Passa fácil. Não foi disputada a abolição. A Lei Áurea não foi disputada. Ela passou como se passa manteiga no pão, para usar uma metáfora estranha.
Então, nosso primeiro bloco fica por aqui. Vamos ao segundo bloco, para o Rodrigo poder explicar para a gente qual a relação entre o Banco do Brasil e a escravidão.
Então, a primeira via é essa que apontávamos agora há pouco, né? Pela via, então, da compra dos títulos da dívida pública, que, em última instância, estavam escorados no cativeiro. Mas havia outras vias, inclusive mais explícitas e também igualmente relevantes. A primeira delas, né, é a via da carteira hipotecária do Banco do Brasil, né, que é de fato formalizada em meados da década de 1860. Então, o que que é essa carteira hipotecária do Banco do Brasil? Algo próprio, inclusive, muitos bancos daquela época, não tantos na verdade, mas criaram-se outros bancos hipotecários, já algo clássico, por exemplo, da economia atual americana. O crédito hoje nos Estados Unidos é algo diferente do que acontece hoje no Brasil, né? No Brasil de hoje, o nosso crédito é muito mais um crédito, né, comercial, inclusive pessoal, que é o pior dos créditos, que ele é caríssimo. Mas nos Estados Unidos funcionam hoje, há um bom tempo já, inclusive, sobretudo com crédito hipotecário, né? Daí, inclusive, a crise do subprime. Em última instância, é uma crise hipotecária. Hipotecas não saudadas em fundos absolutamente contaminados com qualquer tipo de papel financeiro. Sei lá, dentro desse fundo hipotecário específico do subprime tinha podtrack, qualquer coisa, né? Especificidade de idiosincrasias do mundo financeiro. Mas a carteira hipotecária do Brasil é expressiva, né, do ponto de vista dessa relação que a gente quer estabelecer entre o banco e a escravidão, porque essa carteira hipotecária, então, como diz o nome, é uma carteira hipotecária, porque nos interessa aqui, não exclusivamente, mas sobretudo voltada para o mundo rural, então, o que significa, então, que essa carteira hipotecária atendia aos cafeicultores, e aí é aos cafeicultores mesmo, tá? Porque por legislação, essa carteira hipotecária deveria atender ao café. Inclusive, até a reforma de 1873 seria só o café fluminense. No fundo, Vale do Paraíba, portanto, a porção paulista também. Em 73, não à toa, se cria o Partido Republicano de São Paulo, o pessoal do Oeste Paulista fala: ô, alto lá, a gente precisa desse crédito também. Isso é uma outra dinâmica, mas porque nos interessa aqui, é que esse crédito, então, como diz o nome, hipotecário, é dado aos cafeicultores em troca de um colateral, uma garantia hipotecária, que seria o quê? Afora, eventualmente, a terra, né, que passa a ser hipotecada mesmo, e é o que viria à tona intuitivamente. Você hipoteca a tua fazenda, tem o crédito, se você não paga o crédito, o banco simplesmente pega o teu colateral, pega a tua garantia, pega a fazenda. Mas antes de ser a terra, ou com a terra, sobretudo, tem o teu plantel de escravos. O plantel de escravos do cafeicultor. O que significa que aquilo que escora o crédito hipotecário é também o cativeiro. Tá? E o cativeiro é vislumbrado como um ativo muito líquido, nesse sentido. Se quebra o cafeicultor, se não salda a dívida, portanto, o saldo devedor que ele tem com o Banco do Brasil, se efetivamente não é ressarcido, o banco intervém capturando o colateral, que é a escravaria na terra, efetivamente. Tá? Por que que isso é um problemão? Isso é um problemão porque, se eventualmente estourasse um movimento abolicionista, o que que isso significa? Afora o óbvio, o cafeicultor, estou insistindo no cafeicultor, porque, é claro, o café tinha um peso fundamental na estruturação da economia brasileira daquela época. Mas então, se estoura um movimento abolicionista qualquer, afora um problema produtivo para o cafeicultor, aquilo é um problema financeiro, tá? Porque poderia perder o colateral que sustenta a dívida que esse cafeicultor tem com a carteira hipotecária do Banco do Brasil, que é de longe a mais expressiva, né? Dizemos agora há pouco que outros bancos tinham carteiras hipotecárias, é verdade. Agora, o Banco do Brasil é um colosso naquela época. A gente pode somar os 9 maiores bancos seguintes na lista dos 10 maiores bancos do Brasil naquela época, estão todos no Rio de Janeiro. Os 9 seguintes somados não chegam aos pés do Banco do Brasil. Troço absolutamente excepcional, né? A maior carteira hipotecária é a do Banco do Brasil. É claro que também depende do ano e da década. Mas o tamanho dessa carteira hipotecária do Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia, né, foi de um terço, ou equivalente a um terço do orçamento nacional, a carteira hipotecária do Banco do Brasil, e aí foi decaindo à medida que a gente se aproxima do fim do Império, o orçamento foi crescendo, inclusive via dívida pública, né, o orçamento vai crescendo e a carteira fica em 35 mil contos, né, era o ponto. Mas ainda assim, muito expressivo, tá? Em determinados momentos é isso, é praticamente um terço, equivalente a um terço do orçamento nacional. Então, pensem, por exemplo, numa instituição que tem uma carteira equivalente a um terço do orçamento brasileiro. Absolutamente colossal. A gente está falando aqui de ministérios somados, de gasto público muito volumoso somado para uma carteira específica. É consequente, e muito consequente. Portanto, por essa via, se estoura movimento abolicionista qualquer, quebra todo mundo, quebra o cafeicultor, mas não só, quebra, por assim dizer, a carteira hipotecária do Banco do Brasil, e quebram os acionistas do Banco do Brasil, e quebram os correntistas do Banco do Brasil, e no fundo, começa a quebrar efetivamente todo mundo, tá? inclusive por outra via. E essa, então, a terceira via, né, que liga muito explicitamente, perdão, o Banco do Brasil, à escravidão, que aí seria a carteira comercial do Banco do Brasil, que é, inclusive, mais expressiva do que a carteira hipotecária do Banco do Brasil. Parece complexo, mas não é. É relativamente, no fundo, intuitivo. E a lógica é a seguinte: essa carteira comercial, o que ela faz, sobretudo, é descontar letras. Tá? Que diabos é uma letra, se não um instrumento financeiro que formaliza uma dívida, tá? Não forçosamente contraída diretamente com o banco. Algo muito recorrente no Brasil daquela época era o crédito informal, o crédito não institucional, inclusive porque fruto da política econômica do Visconde de Itaboraí, que é uma espécie de pai intelectual econômico do segundo reinado, a criação monetária foi severamente restringida para que o Brasil não passasse pelo cenário que passou, por exemplo, no primeiro reinado. Tá? Se a criação monetária é muito restringida, há pouco papel moeda em circulação. Se há pouco papel moeda em circulação, uma via alternativa para encontrar moeda e fazer a economia girar, facilitar as trocas, né? A moeda tem evidentemente essa função, é o crédito informal, foi o crédito informal, né? É um crédito privado, não institucional e, portanto, informal. Então, basicamente, é isso. Né? O Daniel empresta dinheiro para o Rafael e, em contrapartida, a termos específicos da época, né? Sacador, aceitante, o sacado, enfim, não importa aqui, o que importa é que se realiza um crédito interpessoal, privado, informal, e a contrapartida disso é uma letra que formaliza essa dívida. Pode ser uma letra passada em cartório ou não, mas há uma formalização dessa dívida. Agora, suponhamos que aquele que detém a letra, que, portanto, detém, né, a obrigação de ser ressarcido no valor estipulado nessa letra, um papel, então, que formaliza uma dívida, aquele que, portanto, realiza o empréstimo, reparem, eventualmente quer receber esse valor antes do prazo. Tá? Então, suponhamos, eu fiz um empréstimo para o Daniel de X valor, um prazo de 3 anos, digamos. Mas o fato é que, depois de 6 meses, eu me dei conta que eu preciso desse dinheiro agora, por razão que for. O que eu posso fazer? Eu vou para uma casa bancária, por exemplo, e peço para descontar essa letra, ou seja, receber antes da hora aquela dívida que o Daniel irá ressarcir no tempo de maturação, efetivamente, daquela letra. Onde eu quero chegar com isso? Se não ao fato que esse desconto de letras na carteira comercial do Banco do Brasil é um desconto também dessas letras processadas da forma que qualificamos aqui. E o ponto central é que essas letras, né, processadas dessa forma também se escoram na escravidão, explícita ou implicitamente. Então, você quer que eu te empreste dinheiro? Né, eu, para o Rafael, eu te empresto. Mas nessa letra você vai ter que me dar uma garantia, que é o teu escravo. E aí pode ser um só. De repente você só tem um escravo, você mora, sei lá, né, no Rio de Janeiro, na corte, você tem um escravo que você usa, né, domesticamente, por uma série de finalidades, inclusive, né, finalidades que talvez hoje em dia não viriam à tona tão explicitamente, finalidades fisiológicas. Tá? A rede de esgoto na corte começa a ser montada com as reformas do Rio Branco no início da década de 1870. Antes disso, e são pouquíssimos os bairros do Rio de Janeiro que passam, a partir de 1870, a ter uma rede de esgoto, antes disso, ou inclusive durante né, esse período, aquele ou aquela que carrega dejetos fisiológicos para fora de casa é o escravo e vai jogar na enseada de Botafogo. Inclusive, naquela época, não tem plástico, né? Então, os baldes são de madeira e a urina queima a pele. Esses escravos eram chamados de tigres, né? Porque tinham as marcas da urina queimando, que queimam a pele com o sol, enfim, faz um processo de calcificação absolutamente nefasto. Então, de repente, você tem um escravo, e é comum, né? Tem um escravo justamente para essas finalidades que hoje, né, são muito triviais, como era naquela época muito trivial a escravidão. Tem um escravo, né, um escravo, óbvio, né, parêntese, pequeno, mas revelador. Vocês podem pegar, podem fazer esse exercício na hemeroteca digital. Né? Vocês podem pegar qualquer jornal, Jornal do Comércio, um dos mais famosos da época. Né? Anúncios classificados, véspera de Natal, o que vocês vão encontrar? Via de regra. Um anúncio classificado que diz assim: vende-se escravinha de 12 anos, ideal para presente de Natal. O que revela com embrenhada está escravidão, naturalizada está a escravidão nessa sociedade. Está no crédito também. Eu te empresto, mas se você não pagar, eu quero a minha garantia, meu colateral, que é o teu escravo. Esse escravo, você não pagou, você passa para mim. E se essa letra é descontada, né, instituição bancária qualquer, e na última instância, né, no Banco do Brasil, a abolição vai chegar no Banco do Brasil, né, de lavada, ou seja, vai chegar com máxima expressividade. Mas, inclusive, numa lógica em que essa letra não estivesse diretamente, né, ou explicitamente escorada no escravo. Né, é uma dívida, digamos, que não tem colateral nenhum. Você confia que eu vou te ressarcir, e funcionava muito nessa base, inclusive, naquela época. Quais são as minhas condições, sendo eu, por exemplo, um fabricante de velas, aí sim, na década de 1970, né, tem produção de vela no Brasil, né, de forma mais expressiva, abastecendo o mercado local, quais são minhas chances, né, de ressarcir esse empréstimo que eu tomei? Né? Eu dependo, sem dúvida alguma, então, do setor econômico no qual eu estou inserido. Agora, até que ponto esse setor econômico no qual eu estou inserido independe, é autônomo do cativeiro? É muito difícil que seja plenamente desvinculável da escravidão, quando a escravidão ela sustenta o principal setor econômico, que inclusive, né, projeta a partir de suas ramificações econômicas muito concentradas no fundo, mas projeta o desenvolvimento de outros setores econômicos que, no fundo, são marginais e periféricos a esse setor central. Sei lá, pensem, né, nas dinâmicas produtivas, né, fundamentais daquela época. Né? Café chega ao Rio de Janeiro para ser exportado, então, pelo porto do Rio de Janeiro. Né? Suponhamos, então, que a gente estava dando o exemplo do sujeito que produz vela, mas poderia ser o sujeito que produz tecido. Não tem nada a ver com a escravidão, produz o tecido, sim, mas o problema é que o teu tecido, ele vira sacaria de juta, que então ensaca o café, que bate diretamente na escravidão. Ou ainda, essa minha fábrica têxtil, ela precisa de luz, então precisa de vela. E o produtor de vela, que inclusive pode ser abolicionista, ele bate na escravidão, ele está atrelado à escravidão, porque a vela ilumina o espaço têxtil que produz a sacaria, que ensaca o café, que vai para a fazenda e bate no cafezal e bate na escravidão. De alguma maneira ou de outra, esse exercício que eu estou fazendo aqui de forma relativamente sucinta pode ser feito para qualquer setor econômico e vai chegar na escravidão, não tem como. É muito basilar, né, para o setor econômico que estrutura a economia brasileira. O que eu quero dizer com isso, então, é que essa letra, que não tem nada a ver com escravidão, à primeira vista, é um crédito, inclusive, sem colateral, sem garantia qualquer entre eu e você, quando descontada por casas bancárias, que, por sua vez, descontam esses diferentes lotes de letras no Banco do Brasil, se, eventualmente, então, estoura um movimento abolicionista, é um problema para todo mundo, inclusive para a classe média abolicionista, e de fato se torna abolicionista no final do Império, em larga medida também, porque não pode comprar mais escravos. Os escravos se tornou muito caro, né, quando acabou o tráfico de escravos. Né? Vende a classe média o seu escravo, né, termina vendendo, lucra com isso, mas muito rapidamente então se vê desprovida de um ativo financeiro, que é o que eu queria dizer aqui, muito significativo. Né? E ainda pode ser abolicionista, sem dúvida alguma. Agora, em algum lugar, se o seu coração, né, batesse em prol da abolição, o seu bolso, a sua carteira, bate em prol da escravidão, porque está efetivamente atrelada ao cativeiro. Então, seja pela via das apólices, pela via do crédito hipotecário, ou pela via das letras descontadas, é escravidão. que dá a marra fundamental ao Banco do Brasil. Por isso, o movimento abolicionista foi tão grave, né? E procurou-se controlar tanto o movimento abolicionista, por outras razões, evidentemente, também. Mas para o que nos interessa aqui, o movimento abolicionista poderia, e de fato termina, desestruturando o sistema financeiro brasileiro, o mercado de capitais, tá? A tal ponto que isso, né, se percebeu que isso chegaria ao Banco do Brasil, é a instituição que financia o Estado, o governo precisou indenizar o mercado financeiro, precisou indenizar, sobretudo, o Banco do Brasil pela abolição, tá? O que não deixa de ser, talvez não tão surpreendente assim para a história do Brasil. Essa mesma lei de 13 de maio de 88, que tinha dois rápidos artigos, né, fica abolida a escravidão no Brasil a partir de hoje, são revogadas todas as disposições em contrário, portanto, foi uma lei que não autorizou indenização qualquer pela abolição, indiretamente a abolição foi indenizada. E em valores muito expressivos, inclusive, esse foi um cálculo que eu fiz, os valores da indenização indireta ao sistema financeiro, né, notadamente ao Banco do Brasil, foram valores equivalentes ao que teria sido uma indenização direta, né, aos cafeicultores e aos demais escravocratas. Então, foi indenizada, de fato. E tem um ponto aqui que merece destaque, né, porque no nosso campo, né, de Brasil e Império, há muitas rivalidades historiográficas, né? Por exemplo, entre aqueles que trabalham com história social, aqueles que trabalham com classe dirigente, elite, com o mundo econômico, e assim sucessivamente. São divisões, no fundo, muito artificiais, né? Porque essa mesma história social que dá tanto destaque, né, aos protagonistas escravizados no movimento abolicionista, essa mesma história é fundamental para entender a crise financeira da abolição. Esse mesmo protagonismo rebelde, essa agência, né, como é assim qualificada, dos escravos, que acelera o movimento abolicionista, impactando diretamente, para o que nos interessa aqui, as finanças do Banco do Brasil e, em última instância, as finanças do Estado. Então, esse tipo de vínculo, né, tem de ser estabelecido por intermédio das contradições principais de uma época. E a principal contradição, ou uma das principais contradições daquele momento, é efetivamente tudo isso ao mesmo tempo. Né? É o escravo se rebelando, sei lá, os caifases, as apólices se desvalorizando e as letras, eventualmente, não sendo mais descontadas, não podendo ser mais descontadas, porque está todo mundo quebrando.
Ô Rodrigo, desculpa te interromper, mas só uma dúvida aqui que me surgiu enquanto você falava. Se esse Banco do Brasil, ele ainda serve como agente financiador e mantenedor do próprio Estado, como é que essa indenização é feita, né? Da onde vem esse dinheiro?
Aí dá. Esse era o ponto seguinte, era o terceiro momento da nossa conversa de hoje. Como foi feita essa abolição? Se não pela lógica seguinte, contraindo mais dívida, que evidentemente, o Estado pagaria juros, né? São títulos igualmente. Esse recurso é injetado no sistema financeiro a taxa zero, praticamente, em alguns casos é taxa zero mesmo, para que o banco, esse era o compromisso, repassasse esses créditos à lavoura com juros. Então, recebe taxa zero e, evidentemente, empresta com uma taxa, né, infinitamente maior. Não sei se era 1%, né, os juros, e algumas vezes era zero, efetivamente, né, desse capital, dessa injeção de liquidez dada ao banco, ele pode emprestar em seguida 7, 8, 9, 10. É exponencial. Não à toa, por exemplo, isso não deixa de ser surpreendente, os ativos do Banco do Brasil disparam. Quando? De 88 para 89. É um boom. O banco enriquece imensamente com a abolição, claro. Recebeu uma injeção colossal de liquidez dos cofres públicos para poder justamente injetar com juros esses recursos na economia produtiva, né, na economia real, sustentando, no fundo, não apenas o café, mas todo o circuito econômico produtivo, todos esses entrelaçamentos, né, que dizíamos agora há pouco. E é claro que foi necessário, nesse momento, a injeção de liquidez deveria ser, e foi, né, notória, foi necessário contrair dívida externa. Qual foi o principal empréstimo externo do século XIX brasileiro como um todo, do ponto de vista de valor? O último, o de 1889, é o mais expressivo de todos. Aqui a gente está falando de um empréstimo de milhões e milhões, né, de libras, algo como 20 milhões de libras. Né? O primeiro lá atrás, é claro que tem inflação nesse processo, teria que ser corrigido, mas o primeiro lá atrás é 2 milhões de libras. Né? Esse segundo é disparado, o mais expressivo, não há dúvida quanto a isso. E o fundamental foi converter a dívida externa em dívida interna, emitindo, pela mesma lógica, né? Emitindo apólices, né? Que são compradas pelo setor financeiro, que vai receber com juros ou repassar, revendendo efetivamente. Né? Assim, o Estado tem cofre, tem caixa, com caixa abastece o banco, que empresta também a lavoura a crédito. Quem saiu vitorioso da abolição? Certamente não foi o escravo, muito dificilmente, para ser elegante e modesto, integrado na sociedade de classes. Né? Já existiam classes, mas agora como livres. Quem sai vencendo é o mercado financeiro, sem dúvida alguma. Inclusive o setor produtivo se ressente imensamente da maneira como foi indenizada, né, a abolição no Brasil, especialmente o setor produtivo de São Paulo, do Oeste Paulista, né? Os novos cafezais paulistas, que naquela época já não eram tão novos assim, mas enfim, era a fronteira cafeira brasileira, é de São Paulo naquele momento, não há dúvida quanto a isso, né? O capital cafeiro produtivo do Vale do Paraíba está em pleno declínio. Por que que os paulistas, e aqui são PRPistas, inclusive, do Partido Republicano Paulista, por que que eles se ressentem imensamente? Porque os bancos emprestam pouco, emprestam a juros, né, para o setor produtivo. Muito do que foi essa dinâmica financeira do receber grátis e emprestar juros, o que que os bancos preferiram fazer? Alguns emprestam, mas emprestam pouco. O que que eles preferem fazer? Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. É o começo do encilhamento. Né? Especulação financeira que dá numa quebra imensa financeira já no comecinho da primeira República. Mas há um ressentimento imenso em São Paulo quanto a isso. Porque a lógica, e é fundada, era dizer o seguinte: então, com dinheiro público, o Estado, no fundo, sustenta um setor privado, um setor financeiro, que não investe suficientemente em São Paulo. Então, esses cafeicultores de São Paulo se ressentem porque tinham um apetite imenso por capitais, mundo financeiro, bancário, para expandir a fronteira agrícola cafeeira, para desenvolver ferrovia, para contratar imigrante, né, os colonos e assim sucessivamente, e recebem, no fundo, muito pouco, ou pelo menos recursos que ficaram muito aquém do apetite paulista por capitais. E o que eles estão vendo, especialmente os PRPistas, né, no imediato pós-abolição até a proclamação da República, é isso. É dinheiro público que vem também da província de São Paulo, que não é investido na província, então província de São Paulo, que vai dar nos bancos do Rio de Janeiro e que não se transforma em capital produtivo, se transforma em capital especulativo. Está todo mundo pagando a conta para o Banco do Brasil. Não dá. Ah, é? Então, República. A resposta é essa. E é muito curioso, da cena de filme. Se Hollywood estivesse no Brasil, isso já teria virado um filme, sem dúvida alguma. Mas é muito imagética a última frase, ou uma das últimas frases, pré-golpe, que é um golpe civil militar, né? Também o de 15 de novembro de 1889, mas é muito imagética uma troca epistolar, né, de cartas entre o Campos Salles, futuro presidente da República, e o Glicério, uma espécie de PRPista articulador, né, diplomata, né, paradiplomacia PRPista do Glicério. A lógica é a seguinte: né, o Glicério vai para o Rio de Janeiro, no fundo, fazer os arremates finais, né, as ligações finais com os militares, né, para articular a proclamação da República, o golpe, e ele manda do Rio de Janeiro para São Paulo um telegrama, né, pro Campos Salles, que basicamente dizia assim, né, banco aceita transação, crédito hipotecário liberado, uma coisa assim. É claro que era um telegrama cifrado, né? Banco era exército, né? Transação era revolução e crédito hipotecário era o 14º Batalhão estacionado em São Paulo. Campos Sales leu, sorrindo, evidentemente. Então, isso, exército aceita a revolução, manda a tropa de São Paulo, que está tudo certo com os militares do Rio de Janeiro. Por que que é muito expressiva essa colocação? Porque, no fundo, no fundo, é claro que Glicério não queria ter, não queria ser interceptado, né, pelo poder público no Rio de Janeiro, por isso o telegrama é codificado, no fundo, né? O ponto central é a primeira mensagem, muito mais do que a segunda, a mensagem decodificada. Porque a primeira mensagem, o que que ela diz? É mais um paulista pedindo dinheiro para o Rio de Janeiro. Ninguém ia desconfiar de nada, sempre foi isso. Desde o fim da Guerra do Paraguai, paulista pede dinheiro para banco no Rio de Janeiro. Mais um, tem problema nenhum, não precisa desconfiar. Essa é a beleza da coisa, no fundo. É a primeira mensagem. E não a segunda, porque revela uma contradição estrutural, que é essa. Ou seja, o eixo produtivo nacional se deslocando para São Paulo, enquanto a economia fluminense se financiarizou, perdão, imensamente depois da Guerra do Paraguai. Os próprios cafeicultores do Vale do Paraíba Fluminense começam a desacreditar nos seus cafezais e diversificam os seus investimentos, hoje chamaríamos de portfólio de investimentos, né? Diversificam os seus investimentos lá na Faria Lima, tal, seria isso? Mas investindo em banco, e claro, no Banco do Brasil, acionista do Banco do Brasil, vai para o mundo financeiro, sem dúvida alguma. O Banco do Brasil está lucrando com tudo, está comprando a dívida pública. Muito mais seguro investir no Banco do Brasil e comprar apólices do que insistir num cafezal que já não dá mais nada. Aí tem movimento abolicionista, tem não sei o que de quanto, vai acabar a escravidão, tem lei do ventre livre, não sei o que vai acontecer, e sobretudo aqui não dá mais café, me mando daqui. No fundo, eles estão fugindo do cafezal, né? Estão fugindo da escravidão, por assim dizer, via o mundo financeiro. Por que que essa é uma contradição muito expressiva, na minha visão das coisas? Porque é um pouco como se dentro do Brasil estivesse acontecendo aquilo que estava acontecendo no mundo naquele então, que é o deslocamento do eixo produtivo global para os Estados Unidos, progressivamente, e a hiperconcentração financeira em Londres, né, no Reino Unido, que é a potência saíte. A potência entrante é aquela que passa a concentrar o capital produtivo global. Retomando e simplificando muito o que é o argumento central, por exemplo, do Arrigue, né, no longo do século XX. Como é que ele qualifica as transições hegemônicas, se não dessa forma, né? A potência que entra é para onde o eixo produtivo global está se deslocando, e a que sai é aquela que se financeiriza. E faz sentido. O mundo financeiro é totalmente volátil, né? É comércio de fumaça. O produtivo não, tem a sua concretude, seu escravo, sua fazenda, sua maquinária, sua fábrica. Essa contradição, em alguma medida, é a contradição da proclamação da República, né? É claro que ela não se esgota nisso. É a partir disso que ela se amplia em outras contradições, ou com outras contradições. Mas essa é muito singular, especialmente para entender justamente a abolição do cativeiro, né? A abolição foi percebida dessa forma em São Paulo, né? Os bancos estão sendo indenizados. E no fundo, no fundo, não apenas em São Paulo. É assim também como a abolição é percebida nos quartéis do Rio de Janeiro. É o poder público patrocinando, né, as instituições bancárias que especulam, que vão para a Bolsa, né? Patrocinando, pior do que ir para a Bolsa, se é que poderia ainda ser pior, mas patrocinando o Banco do Brasil, que é para onde justamente está se deslocando o capital do baronato cafeicultor tradicional do Império do Brasil. Esses caras nunca vão perder dinheiro, então. Em bom português, eles saem do café, vão para o mundo financeiro, continuam classe economicamente dominante, e, né, do ponto de vista paulista, é deletério, do ponto de vista dos militares, pelo menos como eles enxergavam o império, né, é uma continuidade corrupta. São os termos da época, tá? Por incrível que pareça. Eles usam categoricamente esses termos. Os casacas, os bacharéis do império, né, são corruptos. E a retórica militar naquela época tem todos os ecos com as retóricas militares posteriores da história do Brasil. Salvacionismo militar emerge, no fundo, desses veteranos da Guerra do Paraguai, né? Não existem partidos políticos, tá? Existe apenas a verdade única do povo brasileiro. E essa verdade única do povo brasileiro só pode ser interpretada pelos militares, que são os autênticos defensores do povo brasileiro. Da mesma forma, não existem classes sociais. Assim como os partidos, isso parte a nação justamente. Existe a verdade única da nação brasileira. E os únicos, porque esclarecidos, a liderar esses anseios, a poder liderar esses anseios nacionais, são os militares. Quantas vezes não ouvimos isso no século XX brasileiro e para além do século XX, inclusive, né? Mas a tônica é essa, no fundo, do ponto de vista político, né? Do que foi, então, uma abolição indenizada, o Banco do
Brasil. É isso que eu ia falar, Rodrigo. Sim, mais uma vez, né? Eu acho que muitos professores e professoras nos escutam, e eu acho que isso é uma coisa que, a partir de agora, vocês aí que estão nos escutando, podem falar com tranquilidade. A abolição brasileira foi indenizada. Né? Essa coisa, não teve indenização, tal, enfim, foi uma questão de só de omissão, né? Como a historiografia já disse, né? Foi só uma questão de omissão do Estado, etc. E não, né? Há de fato uma ação pela indenização e essa passagem agora do final, dessa financiarização e da perpetuação das elites, ela é bem interessante, explica muita coisa, né, na história do Brasil.
Não, e sabe o que eu estava pensando aqui? O Rodrigo até mostrou como a gente já está ali às portas do encilhamento. De uma certa forma, então, Rodrigo, dá para a gente falar até que a liberação de crédito do Rui Barbosa e o projeto industrial é feito com essa grana da indenização, né?
Aí, sem dúvida alguma, vem daí. Né? Tem a ver com o empréstimo externo, que foi do Visconde de Ouro Preto, aí sim, né, o último chefe de gabinete do Império, mas essa facilidade de crédito, né, que existiu na passagem para a República, vem desse processo de indenização da abolição, sem dúvida alguma. A lei bancária, ela pega, a de 1890, teve uma primeira tentativa em 88 de fazer uma lei bancária, que é desconcentrar a emissão monetária e pulverizar isso em outras instituições. Não funciona porque ainda não teve a injeção de liquidez colossal, né, posterior à abolição. O Rui Barbosa consegue fazer isso, né? E aí sim, o Rui Barbosa implode completamente o Banco do Brasil, estoura, né, o que foi o segundo Banco do Brasil do Império. Inclusive porque a lógica era uma lógica emissionista. Outros bancos poderiam emitir moeda, inclusive, né, bancos que já se tornavam mais expressivos financeiramente do que o próprio Banco do Brasil. O Banco Nacional, por exemplo, do Brasil, do Visconde de Figueiredo, já havia sido o caso ainda, às vésperas da proclamação da República, ganha muito estofo, né, com o Visconde de Ouro Preto. Rui Barbosa depois termina preferindo o Meirinck, né, do que o Visconde de Figueiredo para formar um banco da República, né, dos Estados Unidos do Brasil, justamente com esse nome. Aí é uma dinâmica financeira diferente. Inclusive, o Banco do Brasil do Itaboraí, com a proclamação da República, vai à breca. E não poderia deixar de ser diferente, porque o que os republicanos enxergam no Banco do Brasil, do Itaboraí, né, o segundo Banco do Brasil, então, o que eles enxergam no Banco do Brasil é um antigo baronato do Vale, que deslocaram seus investimentos. É a mesma gente de sempre, que agora controla o Brasil pelo banco. Antes controlavam pelo cafezal, agora pela via financeira. Some com isso. Né? E aí depois, é claro, né, você tem os presidentes seguintes, né, o segundo presidente, o Floriano Peixoto, né, com a dinâmica coercitiva militar levada à sua última potência. Basicamente, Floriano Peixoto manda prender tudo que é banqueiro. Ah, é? Prende todo mundo. Prende Meirinck, prende o outro, acaba o Banco do Brasil, estoura com tudo. Não funciona também, não, porque a lógica que a gente estava dizendo agora há pouco, né? A autonomia do governo é muito relativa, restrita em relação às macro dinâmicas econômicas. Mas o ponto fundamental é esse que você dizia, Rafael, sem dúvida alguma.
E outra coisa, Rodrigo, até para dar continuidade nisso que o Dani está falando sobre a sala de aula, é legal também como essa ideia dos cafeicultores do Vale se tornando essa elite financeira também rompe com aquela ideia de que só o Oeste Paulista tem mentalidade empresarial, capitalista, né?
Imagina, imagina. Agora, é claro, a aposta da turma do Vale do Paraíba foi uma boa aposta do ponto de vista de uma racionalidade econômica que é ultracapitalista, né? Não tem nada aqui de arcaico de um lado e progressista do outro, né? São Paulo progresso, Rio de Janeiro arcaico. Forma alguma. A aposta deles é racionalmente, em termos econômicos, faz todo sentido, né? Foram para o mundo financeiro. Agora, claro, entrou um fator político decisivo aí, que foi a proclamação da República. Então, o tiro termina saindo pela culatra, até certo ponto. E até certo ponto, porque essas fortunas terminaram sendo reconvertidas também de outras formas, né? Terminam indo para outros setores. Mas sem dúvida, ou seja, né, de maneira alguma o cafeicultor paulista é moderno e o cafeicultor do Rio é arcaico, né, só ligado no prestígio da terra e prestígio dado pela escravidão. É isso também, né, e também porque há, evidentemente, né, motivações, né, explicitamente vinculadas ao que a gente chamaria de uma racionalidade capitalista, né? Muito, muito similares nesse processo.
Rodrigo, então eu acho que eu, com a minha pergunta lá atrás, eu adiantei a terceira parte, né? E você acabou respondendo a terceira pergunta aqui, o nosso terceiro bloco, junto com o segundo, deixando muito claro, né, do quais foram os impactos que a abolição promove, não somente no Banco do Brasil, né, mas promove de uma forma geral nos agrupamentos políticos, no processo de financiarização que a gente tem ali no Rio de Janeiro e assim por diante. Rodrigo, queria agradecer demais a sua participação aqui. Eu falei para o Dani off e vou te falar aqui gravado, poucas vezes eu escrevi tanto durante uma gravação quanto hoje.
Acho que já é um dos programas favoritos, dos nossos programas favoritos aí, com certeza, né?
Sem sombra de dúvidas. Eu vou ficar triste, né, cara, que muitas coisas eu vou ter que explicar em 3 minutos em sala de aula e gostaria de poder ter mais tempo, né, de debater algumas questões que são fundamentais, mas mudanças vão acontecer, sem sombra de dúvidas.
Legal, legal. Fico super feliz e volto a agradecer a vocês pelo bate-papo, tá? Sempre, sempre muito bom ouvir vocês, os entrevistados de vocês. Bom, e agora dessa vez aqui conversando diretamente com vocês. Um prazerzão mesmo. Rafael, né, que eu não conhecia, então agora já fica aí a amizade firmada. E com o Daniel, outra coisa, né? Acho que com o Daniel a gente bateu o olho, já viu que ia se dar bem na hora, né? Sei que papa. Já resolvi dessa forma. Muito legal, pessoal, mesmo.
É isso, Rodrigo. Muito obrigado. Valeu por vocês que escutaram a gente até aqui. Não esqueçam de continuar acompanhando a gente no nosso Instagram, na @historiapirata. Vocês podem, inclusive, comentar aqui no post do episódio de hoje, pra gente continuar essa conversa por lá. É isso, tamo junto e até o próximo programa.
Valeu, pirataria!
Sua rádio da história.